Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. Nem casal, nem general. Nem o general. No dia 7 de abril de 1870 veio a Alumpar de varões tão iguais que antes pareciam a sombra um do outro, se não era simplesmente a pressão do óleo que via dobrado. Tudo esperavam, menos os dois gêmeos, e nem por ser o espanto grande foi menor o amor. Entende-se isto ser preciso insistir, assim como se entende que a mãe desse aos dois filhos aquele pão inteiro e dividido do poeta, eu acrescento que o pai fazia a mesma coisa. Viveu os primeiros tempos a contemplar os meninos, a compará-os, a medi-os, a pesá-os. Tinham o mesmo peso e cresciam por igual medida. A mudança ia se fazendo por um sótor. O rosto comprido, cabelos castanhos, de dos fios e tais que, cruzados os da mão direita de um com os da esquerda de outro, não se podia saber que eram de duas pessoas. Viriam a ter gênio diferente, mas por ora eram os mesmos estranhões. Começaram a sorrir no mesmo dia. O mesmo dia os viu batizar. Antes do palarto, tinham combinado em dar o nome do pai ou da mãe, segundo fosse o sexo da criança. Sendo um par de rapazes, e não havendo a forma masculina do nome materno, não quis o pai que figurasse só o dele, e meteram-se a catar outros. A mãe propunha franceses ou ingleses, conforme os romances que lia. Algumas novelas russas em moda sugeriram nome eslavo. O pai aceitava uns e outros, mas consultava a terceiros, e não acertava com opinião definitiva. Geralmente, os consultados trariam outro nome, que não era aceito em casa. Também veio a antiga onomástica lusitana, mas sem melhor fortuna. Inguinha, estando perto à missa, rezou credo, advertiu nas palavras. Os santos apostolos, Pedro e Paulo, e mal pôde acabar a oração. Tinha descoberto os nomes, eram simples e gêmeos. Os pais concordaram com ela e a pendência acabou. A alegria de Perpetua foi quase tamanha como a do pai, se não maior. Maior não foi, nem tão profunda, mas foi grande, ainda que rápida. O achado dos nomes valia quase que pela feitura das crianças. Viúva, sem filhos, não se julgava incapaz de os ter, e era alguma coisa nomeá-os. Contava mais 5 ou 6 anos que a irmã. Casara com um tenente de artilharia que morreu capitão na guerra do Paraguai. Era mais baixa que alta, era gorda, ao contrário de Natividade que, sem ser magra, não tinha as mesmas carnes e era alta e recta. Ambas vendiam saúde. A Pedro e Paulo, disse Perpetua à irmã e ao cunhado, quando rezei estes dois nomes senti uma coisa no coração. Ou você será madrinha de um, disse a irmã. Os pequenos, que se distinguiam por uma fita de cor, passaram a receber medalhas de ouro, uma com a imagem de Pedro, outra com a de Paulo. A confusão não cedeu logo, mas tarde, lento e pouco, ficando tal semelhança que os advertidos se enganavam muita vez ou sempre. A mãe é que não precisou de grandes sinais externos para saber quem eram aqueles dois pedaços de si mesma. Asas, apesar de os distinguirem entre si, não deixavam de querer mal uma aura, pelo motivo da semelhança dos seus filhos de criação. Cada uma afirmava que o seu era mais bonito. Natividade concordava com ambas. Pedro seria médico, Paulo advogado. Tal foi a primeira escolha das profissões. Mas logo depois trocaram de carreira. Também pensaram em dar um deles à engenharia. A Marinha sorria à mãe, pela distinção particular da escola. Tinha só um inconveniente da primeira viagem remota, mas Natividade pensou em meter em perum ministro. Santos falava em fazer um deles banqueiro, ou ambo. Assim passavam as horas vadias. Intimos da casa entravam nos cálculos. Houve quem os fizesse ministros, desembargadores, bispos, cardeóis. Não peto, dizia o pai. Natividade não dizia nada ao pé de estranhos, apenas sorria, como se tratasse de folguedo de São João, um lançar de dados e ler no livro de sortes a quadra correspondente ao número. Não importa, lá dentro de si cobiçava algum brilhante destino aos filhos. Cria deveras, esperava, rezava às noites, pedia ao céu que os fizesse grandes homens. Uma das amas, parece que é de Pedro, sabendo daquelas ansias e conversas, perguntou à Natividade por é que não ia consultar a cabola do castelo. Afirmou que ela adivinhava tudo, o que era e o que viria a ser, conhecia o número da sorte grande, não dizia qual é não para Babilhete para não roubar os escolhidos de Nosso Senhor. Parece que era mandada de Deus. A outra ama confirmou as notícias e acrescentou novas. Conhecia pessoas que tinham perdido e achado joias e escravos. A polícia mesma, quando acabava de apanhar um criminoso, e ao castelo Falalar Cabocla e descia sabendo, por isso é que não a botava para fora, como os invejosos andavam a pedir. Muita gente não embarcava sem subir primeiro ao morro. A cabocla explicava sonhos e ensamentos, curava de quebranto. Ao jantar, Natividade repetiu ao marido a lembrança das amas. Santos encolheu os ombros. Depois examinou rindo a sabedoria da cabocla, principalmente a sorte grande era em Crivel que, conhecendo o número, não comprasse bilhete. Natividade achou que era o mais difícil de explicar, mas podia invenção do povo. Oni preticó arraches, acrescentou rindo. O marido, que estivera na véspera com um desembargador, repetiu as palavras dele, que enquanto a polícia não pusesse cobra ao escândalo. O desembargador não concluíra. Santos concluiu com um gesto vago. Mas você é espírita, ponderou a mulher. A perdão, não confundamos, replicou ele com gravidade. Sim, podia consentir numa consulta espírita, já pensara nela. Algum espírito podia dizer-lhe a verdade em vez de uma adivinha de farsa. Natividade defendeu a cabocla. Pessoas da sociedade falavam dela serio. Não queria confessar ainda que tinha fé, mas tinha. Recusando ir outrora, foi naturalmente a insuficiência do motivo que lhe deu a força negativa. Que importava saber o seixo do filho? Conhecer o destino dos dois era mais imperioso e útil. Velhas ideias que lhe incutiram em Enclian vinham agora emergindo do cerebro e descendo ao coração. Imaginava ir com os pequenos ao morro do castelo, a título de passeio. Para que? Para confirmar na esperança que seriam grandes homens. Não lhe passara pela cabeça a predição contraria. Talvez a Leilo, no mesmo caso, ficasse aguardando o destino, mas a leitora, além de não crer, e nem todos creem, com que pode ser que não mais de 20 a 22 anos de idade, e terá paciência de esperar. Natividade, de si para si, confessava aos 31 e temia não ver a grandeza dos filhos. Podia ser que a visse, pois também se morre velha, e alguma vez de velhice, mas acaso do teria o mesmo gosto. Ao serão, a matéria da palestra foi a caboca do castelo, por iniciativa de Santos, que repetia as opiniões da véspera e do jantar. Das visitas, algumas contavam o que ouviam dela. Natividade não dormiu aquela noite sem obter do marido e que a deixasse ir com a irmã cabocla. Não se perdia nada, bastava levar os retratos dos meninos e um pouco dos cabelos. As amas não saberiam nada da aventura. No dia aprazado meteram-se as duas no carro, entre 7 e 8 horas com pretexto de passeio, e lá se foram para a Rua da Misericordia. Sabe já que ali se apearam entre a igreja de José e a Câmara dos Deputados e subiram aquela tela até a Rua do Carmo, onde esta pega com a ladeira do castelo. Indo a subir, hesitaram. Mas a mãe era mãe, e já agora faltava pouco para ouvir o destino. Viste que subiram, que desceram, deram os 2.000 reis às almas, entraram no carro e voltaram para Botafogo.